Olá, sejam muito bem-vindos ao único almoço grátis do mercado financeiro brasileiro aqui no canal do YouTube da Liberta e agora também no Liberta Play. É importante já mencionar que a partir de algum determinado momento a gente vai parar as transmissões no YouTube e vamos fazer apenas no Liberta Play. Então, por acaso, se você está nos acompanhando, mas ainda não é cadastrado dentro da Liberta Play, clica no banner que está na descrição do vídeo ali, e aí vocês vão se cadastrar e vão ver muitos conteúdos, todos os conteúdos que a gente já produziu no Almoço Grátis, em outras lives que a gente faz com os nossos clientes e com o nosso público. Você pode acessar ali de maneira remota, né, ou de onde você estiver, acessando pelo nosso histórico. Então, recado dado sobre o Liberta Play, vamos falar um pouquinho hoje sobre fundos imobiliários, né? Então, a gente passou aí por 3 meses, bem dizer, de deflação. E em outubro a gente viu a inflação de volta, né, no Brasil. A gente teve uma inflação de 0,59, o que foi acima das expectativas de grande parte dos agentes e, né, da média de mercado, que previa uma inflação de 0,49. E aí, né, muita gente já começa a falar: bom, então será que aqueles ativos focados em IPCA mais voltam a ser a melhor alocação, ou será que eles nunca deixaram de ser a melhor alocação? E aí, para isso, a gente tem hoje dois grandes convidados para conversar aqui com a gente. E eu chamo primeiro Marcelo Faia, analista de fundos imobiliários da LS. Um bom dia, Faia, como você está?
Bom dia, Matheus. Bom dia a todo mundo, pessoal. Matheus, obrigado pelo convite. É sempre uma honra participar aqui como convidado e espero colaborar ajudando a turma a entender um pouquinho melhor o cenário e no final do dia, né, saber o que fazer de melhor com seus investimentos.
Com toda certeza, acho que a tua ajuda vai ser muito boa para todo mundo aqui ter as melhores decisões de alocação. E para complementar a nossa mesa aqui, eu chamo o Bruno, que é o CIO de Real Estate da Mauá Capital. Bruno,
Tudo
não
bem?
chamei teu sobrenome aí porque não me arrisquei em errar, né, ao vivo.
Se não combina antes, não tem jeito, cara.
Pois é.
Mas tá bom, Bruno, tá bom. Bom, obrigadão, Matheus, pelo convite, todo o pessoal da Liberta aí. Somos muito próximos e admiramos muito aí a estratégia de vocês. Fai, vai ser também uma grande honra poder aí dividir uma live, uma mesa, um palco com você. Então, espero que seja uma boa conversa.
Com certeza. Bruno, bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o cenário de inflação, né? Então, a gente teve, tivemos 3 meses de inflação no passado, né? Em julho, agosto e setembro. E a gente até comentava aqui que foram efeitos bastante específicos, né? A gente não vê na história da nossa, infelizmente, eu diria, mas a gente não vê na nossa história de plano real, deflações como sendo algo comum, né? Então, ao longo desses 3 meses, a gente teve realmente uma queda no preço, principalmente dos combustíveis e tudo que deriva disso, logística, telecom, mas muito influenciado pela queda do ICMS que o governo federal provocou nos estados, né? E aí, por consequência, né, todos os preços reduziram, né? E aí a gente teve meses de deflação. Mas agora a gente, né, já percebe aí uma inflação crescente em outubro e principalmente puxado aí pelos combustíveis, e também a gente viu o ramo de higiene pessoal sendo bastante alto. O imposto não voltou a ser majorado, né? Mas a gente vê, principalmente na bomba de combustível, na ponta já, os preços dos combustíveis sendo mais altos. E até alguns dados mais recentes já mostram que a gente está na quinta semana consecutiva de preços mais altos na bomba de combustíveis, o que de fato, né, gera uma inflação para os consumidores na ponta. Fai, tu acha que essa questão de inflação que a gente viu aí é um cenário que a gente deve ficar, de deflação, melhor dizendo, é um cenário que a gente deve ficar atento para os próximos meses, ou isso aí foi fogo de palha e a gente não vai ver mais?
Matheus, isso, como a gente falou antes aqui, né, foi uma situação quase que fabricada, por assim dizer, né? Foi encomendada uma deflação com algumas medidas bem específicas. A deflação de fato veio, mas é um evento raríssimo na nossa história econômica. Aconteceu de novo, não faz sentido esperar que isso volte a acontecer tão cedo. Faz muito menos sentido ainda o que algumas pessoas, infelizmente, fazem, que é perpetuar uma situação que é muito extraordinária, né? Então, a gente, de fato, viveu isso, não deve voltar a viver isso tão cedo. Então, é algo realmente para tirar da frente, assim, quando tu pensa em cenário para frente, pensa, pô, onde é que eu vou investir agora? Pô, se teve deflação, então investir em inflação não é bom mais, pô. Não. Tira da cabeça essa história de deflação, porque isso já passou, deve ficar no passado e não deve voltar a acontecer. Então, é mais fácil pensar assim, ó, pega aquele periodinho lá de deflação, finge que nunca aconteceu e segue tomando tuas decisões como era antes. Agora, da mesma forma que a turma exagerou ali quando acha que a deflação vai durar para sempre, eu entendo que a turma também exagerou quando achou que a inflação ficaria lá em cima para sempre também. A gente veio de duas situações extremas, uma seguida da outra. A situação que antecedeu a deflação era uma inflação mais alta, causada por N outros fatores e que duraram mais tempo, começaram com pandemia e tal, e depois encadeou uma série de outras coisas. Então, assim, apesar de ser extraordinário, durou um pouco mais de tempo, e aí a turma volta a fazer aquele exercício que eu entendo que é errado, de perpetuar aquela situação para todo sempre. Eu entendo que a inflação não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É um meio do caminho, a gente vai sempre conviver com alguma inflação, a gente gostaria que ela fosse baixíssima, mas uma coisa é o que a gente gostaria, outra coisa é o que a realidade impõe a gente, né? Mas assim, não é uma inflação de dois dígitos insistentemente, tampouco é uma deflação. Então, se tu pensa lá para frente, decisões de investimento, o que eu faço agora, onde é que eu invisto, pensa numa inflaçãozinha moderada ali para frente, toma uma decisão com base nisso, que a tua decisão certamente vai ser mais acertada do que imaginar um cenário extremo, seja ele qual for, né, de inflação elevadíssima ou de deflação.
Perfeito, Fai. A gente concorda completamente com a tua análise aqui, até em termos de recomendação das carteiras assessoradas, né? A gente sempre tem um core das carteiras alocado nesse segmento de ativos IPCA+, né? Seja via fundos imobiliários ou seja via renda fixa de fato, né? Porque a gente entende que o objetivo de fato da gente poupar, da gente alocar recursos, é a gente atingir a liberdade financeira, né? Digamos assim, esse deveria ser pelo menos o alvo para todo mundo que é investidor. É um dia, né, a conseguir fazer uso dos seus recursos em forma de juros e dividendos para fazer frente a todas as suas despesas. Então, olhando com a premissa de investimento de longo prazo, nada mais perigoso para nós do que a gente ter um rendimento igual ou até inferior à inflação. Então, dessa forma, a gente ter uma alocação majoritária dentro da nossa carteira atrelada à inflação, que já te proporciona ganhos reais, é sempre uma premissa bastante crível aí para a gente ter um melhor retorno no longo prazo. Então, dito isso, a gente sempre teve uma alocação bastante grande, eu sempre sugeri uma alocação bastante grande nessa classe de ativo. É claro que a gente está num momento, pelo menos até uma semana atrás, a gente estava num momento onde a inflação de curto prazo ela era percebida como muito maior do que a inflação de médio e longo prazo, né? Olhando para a própria curva de juros dos ativos. O que aconteceu agora na última semana até os últimos 10 dias é que a curva inteira de previsão de inflação, que a gente chama de inflação implícita, ela se elevou. A inflação de curtíssimo prazo está bem maior do que estava há 10 dias atrás, e a inflação de médio e longo prazo está, vamos dizer assim, perpetuando uma inflação acima mesmo do teto das metas de inflação. A gente acha que talvez seja um pouco de exagero em relação a isso, né? A gente não deve ver uma inflação perto de 6% para todo o horizonte relevante aí, de 30 anos para frente. A gente acha que tem um prêmio de risco embutido dentro dessa previsão de inflação, mas sem dúvida, né? Se essa inflação ficar persistentemente acima ou muito perto do teto da meta, isso vai incomodar todos os futuros presidentes do Banco Central, né? O que, naturalmente, vai exigir do presidente que mantenha uma taxa de juros mais alta, né? E isso vai levar muita oportunidade para quem está fazendo alocação de recursos. Bruno, tu vê alguma coisa um pouco diferente aí no cenário dos ativos que vocês têm olhado?
cara, eu queria só abordar aqui, acho que de uma perspectiva mais de alocação, porque eu acho que
Bruno,
toda lei.
eu te peço mil desculpas, mas, cara, antes de começar a tua fala, te apresenta para todo mundo aí, por favor.
Beleza, não, eu sou o Bruno, eu sou CIO aqui dos fundos imobiliários da Mauá Capital, que hoje é uma empresa que fundiu com a Jive Investments, uma gestora de recursos que tem aí cerca de 13 bilhões de reais, então a gente atua em diversos segmentos, tá? Desde o crédito até o crédito mais high grade, o crédito um pouco mais high yield, o crédito mais estressado, infra-agro, imobiliário, uma casa bem diversificada, com muita gente boa, mas são mais de 350 pessoas aqui na empresa. E aí a gente acaba tendo uma área macroeconômica também muito forte, né, que estuda bastante essa parte de para onde está indo juros, para onde está indo a inflação, e obviamente a gente tenta fazer as alocações aqui, especialmente criar os produtos, né, para que o cliente possa ter acesso, que sejam compatíveis com o cenário nesse momento. Então, esse sou eu, essa é a empresa. Muito obrigado aí pelo convite. Eu acho que boa parte dos nossos ouvintes aí também já conhecem bastante os fundos imobiliários, que é uma latoca. E acho que caindo no assunto novamente, né, quando a gente fala de fundo imobiliário de papel, os fundos imobiliários de CRI, os fundos imobiliários que carregam ativos isentos e indexados à inflação, eu acho que é interessantíssimo assim. Primeiro, a gente não pensar no que acabou de acontecer, né, e não jogar isso para frente, senão a gente vai acabar sendo vítima de algumas armadilhas que acontecem no mercado. Então, na época que a inflação estava galopante, todo mundo correu para os fundos de inflação, então aí os preços dos fundos de inflação subiram. A época que a inflação começou a cair, todo mundo foi embora, então os preços caíram. Então, se você não está muito atento, você compra quando está muito caro e acaba vendendo quando está muito baixo. E isso é uma armadilha típica que boa parte dos investidores cai. Assim, é muito difícil alguém ser tão acima da média que consegue prever todos os movimentos, porque muitas vezes a porta é pequena. E quando todo mundo quer passar, ela fica apertada. Então a mesma coisa pode estar acontecendo agora com o CDI, por exemplo, à medida que em algum momento veremos uma perspectiva de CDI em queda no ano que vem, e o momento que isso acontecer pode causar uma saída em massa das pessoas do fundo de CDI, o que, enfim, pode pegar o investidor mais desatento ali na contramão. Então a nossa sugestão aqui é sempre: pensa um pouco mais em períodos um pouco mais longos. E aí, quando você pensa em períodos um pouco mais longos, você olha, o Brasil acabou de passar por um período de mega inflacionário, inflação batendo 10, 12, depois por um período desinflacionário que deu uma certa corrigida no percurso. E aí, como o Fai falou, tudo isso daqui ele aconteceu por alguns fatores macroeconômicos importantes, especialmente de cadeia de logística e de produção, né, a inflação. E depois a deflação ela aconteceu por alguns outros fatores, sendo que os principais eram basicamente uma questão de base, né? A gente vinha de uma inflação muito alta, então a base que era sendo comparada, ela era uma base de preços já muito alto. Então, em algum momento cansa, né, e o preço para de subir tanto, somado com algumas medidas aí que trazem a inflação no número para baixo, mexe no combustível, e o combustível ele mexe na cadeia inteira. Então, algumas coisas pontualmente muito bem inseridas ali para você ver um número de inflação um pouco mais baixo. Isso aconteceu. Agora, nunca tinha acontecido na história. A probabilidade de acontecer de novo, você precisa ter um alinhamento de astros muito grande. Então, o que que a gente. Eu gosto dessa leitura e o que que isso significa para mim? Significa que no Brasil, nós temos um país que é estruturalmente um pouco mais inflacionário. Então, grandes estudos né, de quanto de inflação é saudável, que nenhuma inflação não é saudável, porque a macro ela é bem clara nesse aspecto. Você precisa ter alguma inflação para incentivar o consumo, senão as pessoas postergam o consumo. E os estudos que mostram que uma inflação roda na casa de 2 a 3, né? Isso aqui é o sonho de todo o país desenvolvido. O Brasil ainda precisa caminhar um pouco para chegar lá. As estruturas do país são as quais é um pouco difícil para a gente ter inflação de 2 a 3. Mas ela já é possível que ela seja algo entre 4 a 5. E é isso que a gente aspira, é isso que a gente sonhava alguns anos atrás. E não é estranho pensar que a gente vai chegar lá. Ao mesmo tempo, não me, então, quando o Matheus comentou, pô, eu vou olhar implícita agora, implícita está em 6, com certeza tem prêmio de risco ali. Eu acho que seria um consenso aqui que os conduítes do mercado brasileiro, eles nos levam para uma inflação entre 4 a 5, e a gente poderia fazer o argumento aqui que isso daqui é o equilíbrio. Só qual que é a questão? A questão é que para chegar lá, a gente nunca vai ficar os 5 bonitinho, a gente vai estar assim, ó, chacoalhando bastante, que foi o que a gente acabou de ver. E o Brasil, sendo um país tipicamente inflacionário, historicamente, se a gente olha para trás, quem que ganhou dinheiro de verdade em alocação de investimento? Quem tinha ativos que protegiam da inflação, de diversas maneiras, tá? Seja uma empresa muito boa, que tem poder de precificação e consegue repassar os seus preços para o consumidor, consegue repassar essa inflação, até o outro lado da cadeia, que é a renda fixa indexada à inflação. Então, esta renda fixa bem feita, indexada à inflação, ela costuma ser muito boa em grandes períodos, tá? Então é muito difícil você olhar e ver qualquer coisa no Brasil que bateu o IPCA mais 6. São então, pouquíssimas coisas que bateram o IPCA mais 6. Nem o CDI não bate o IPCA mais 6. Porque o Brasil tem essa dinâmica inflacionária. Então você carregar um bom juro real atrelado à inflação sempre foi um bom negócio.
Perfeito. E até, Bruno, só colaborando com o que tu acabou de trazer, quando a gente olha historicamente, o IMAB, que é esse indicador, né, que consiste entre todos os ativos indexados à inflação, ele de longe é o indexador que melhor performa quando comparado com CDI, RFM, que são os prefixados, ou mesmo a própria Ibovespa, né?
Agora, só que o IMAB, ele ainda é uma medida do juro real. Então, a variação do juro real do IMAB, que é um pouco diferente a visão de qual que é o preço, né, do seu negócio. Pô, se eu tenho um título que paga 5 e o Tesouro Direto está pagando 6, aquele meu título de 5 perdeu o valor. Legal, é o IMAB, ele calibra isso. Agora, até a outra visão, a visão puramente de carrego mesmo. Eu não estou nem falando é o IPCA mais 6 no tempo.
Perfeito, perfeito.
Ele é bastante imbatível. E eu gosto de bater nessa tecla porque são momentos como agora que a gente está olhando para frente e vendo, pô, tem uma perspectiva inflacionária incerta. Pode ser que o Brasil vai por um caminho, mais gastos, um fiscal descontrolado, a inflação vai explodir. Ou pode ser que o Brasil vai por outro caminho mais comedido, em que, pô, existem uma série de micro-reformas que foram feitas que vão ajudar um pouco a economia. E aí, portanto, a gente vai ver uma NTN-B, um Tesouro Direto, a curva de juros, como você falou, caindo. A gente está um pouco aqui no cenário que a única certeza que a gente tem é que teremos essas incertezas pela frente. Então, esse momento que eu sento e paro, eu falo, cara, uma alocação numa boa renda fixa com indexada à inflação, ela está te protegendo dos dois extremos. Porque se der certo, o Brasil deu certo, né? As coisas andaram bem, todos os juros da economia caem como um todo. Então, os juros da economia caindo como um todo, o seu título indexado à inflação, ele sobe. O outro lado, pô, deu tudo meio errado, a inflação ficou galopante de novo, foi o 6, 7, 8, aí voltou. Você está resolvido, você está recebendo aquela tua remuneração. Então é um momento interessante da gente pensar nesse tipo de alocação, e especialmente, aí só para finalizar, um fator que a gente muitas vezes ignora é a isenção de imposto de renda. Para títulos indexados à inflação, a isenção de imposto de renda, ela é muito importante. Ela é mais importante do que o óbvio. Ah, pô, eu não estou pagando imposto, mas não é só isso. Você não está pagando imposto sobre a inflação. Isso é muito importante, porque você tem duas componentes. Você compra um, eu comprei um título aqui, inflação mais 6. Eu comprei um fundo imobiliário que me paga inflação mais 6, 7 na média. Beleza. Se a inflação descola, ela pode ficar maior do que os 6. Pode ser inflação, pode ser de 10, como já foi. E aí, você está pagando imposto sobre tudo. Você não está pagando imposto sobre os 6, você está pagando imposto sobre inflação mais 6. Se a inflação vai muito alta, você começa a pagar muito imposto. E aí, aquilo que você falou, Matheus, que é muito importante, você carregar um juro real, o seu juro real pode ser quase zero, porque você está pagando imposto sobre uma inflação muito grande. Então, especialmente para os títulos indexados à inflação, até mais do que outros títulos, a CDI, etc., é muito importante essa isenção. Então, a gente tem um momento aí que é quase que transformador aqui, importante desse tipo de alocação, tá?
Não, excelente análise, Bruno. Acho que nunca tinha parado para falar exatamente para pensar exatamente isso, mas, cara, faz total sentido, né? Então, no limite lá, esse ano a gente vai fechar, ou fecharia antes da redução, com uma inflação de próxima 12% ao ano. Se o investidor ganha 12% nominal bruto e desconto de imposto de renda, o cara pagou para não ter inflação no seu portfólio, né?
É enfim, isso, é isso.
Um retorno exatamente. Péssimo, né?
Você paga inflação sobre... você paga imposto sobre 12, e se você for pensar que é só o seu juro real que era 6, é como se você tivesse pago o dobro de imposto.
Exato, perfeito. Cara, excelente análise. E até o Daniel Lago, ele perguntou o que seria uma inflação moderada, né? Meio que tu já respondeu, né, ao longo da tua fala, mas ele perguntou, pô, 6% ao ano seria uma inflação moderada? Porra, eu acho um cenário de 6% ao ano nada moderado, assim, bem ruim em termos de condição de política monetária. Né?
O que o Banco Central olha como meta é o 4, né? Ele joga, empurra um pouco a meta para 5, mas o 6 sempre é um absurdo, né, em termos de inflação, e é atipicamente alto. Nós já vimos o Brasil com estrutura suficiente para ter uma inflação de 4. Então, acho que é o que todos almejam, é o que todos... O Brasil que deu certo é o Brasil que tem inflação de 4. O juro real de equilíbrio no Brasil, e aí juro real de equilíbrio é o que os economistas dizem, que é aqueles juros que a economia está estável, ela não está nem crescendo, você não está nem incentivando a economia com juros baixos, e você não está nem desincentivando a economia com juros muito altos. Então, o desemprego está constante, a atividade está relativamente constante. Esses juros de equilíbrio no país, os economistas também dizem que é algo entre 3 a 4. Então, se temos uma inflação de 4, com juro real entre 3 a 4, a gente está falando aí de um juros nominal, que é a soma desse inflação mais juro real, ou seja, o CDI, né, aqui a Selic, de longo prazo a gente está falando algo próximo de 7 a 8. Então, esse é o Brasil que deu certo. Tá? CDI de 7, inflação de 4.
Quando a turma pergunta assim de inflação, às vezes a turma, 6% nem é tão alto assim. Eu costumo dizer o seguinte, 6%, 7%, 8%, parece que não é tão alto, mas talvez seja um nível de inflação mais traiçoeiro que exista. Porque ele não está num nível onde tu precisa necessariamente dar um choque nela e fazer algo a respeito para ontem, mas ele está num nível que se durar alguns anos, cara, tu fica pobre e não sente. Porque é 6 num ano, é 7 no outro, isso vai compondo, 5, 10 anos depois, tu pensa, pô, eu ganho X, eu não faço nem metade do que eu fazia antes, como assim? Onde é que eu fiquei pobre e não vi? É nessa inflação ligeiramente alta, aos olhos da maioria das pessoas, que faz isso ao longo do tempo, vai acabar contigo. Então, assim, um pouquinho de inflação, como tu bem colocou, Bruno, pô, tem que ter, né? Se a gente vive um cenário de deflação, eu nunca mais consumo nada. Quer dizer, eu vou sempre postergar o consumo porque eu sei que as coisas estão ficando mais baratas ao longo do tempo. Então, isso é ruim. Agora, ter uma inflação alta, muito alta, bom, tu faz algo a respeito, dá um choque e tenta trazer ela, tenta domar ela. Se ela está um pouquinho alta, aí tu fica naquela zona que é muito perigosa, onde tu vai empobrecendo aos poucos e parece que ninguém está fazendo grandes coisas a respeito. Então, assim, o lugar da inflação, né, quando a gente fala ali inflação moderada, cara, é ali na meta e, assim, otimistamente, né, desejamos que da meta para baixo. Isso é o que seria um ideal de inflação, porque ela onde está hoje, cara, ela acaba com a gente e tu não sente.
Fai, aproveitando que tu... assumir o microfone, queria te perguntar o seguinte, tu viu ao longo desses meses de deflação uma fuga grande dos investidores, pessoa física, desse tipo de fundos imobiliários focado no segmento focado em ativos de IPCA? E, porra, fez sentido isso, esse movimento ser realizado, se ele ocorreu?
Cara, ocorreu, assim, foi bem acentuado esse movimento. E ele não faz absolutamente o menor sentido. Não faz absolutamente o menor sentido. A gente pode dizer aqui, sem medo de errar, ou erraríamos por muito pouco ao dizer que, cara, um fundo de papel, um fundo de recebíveis, um fundo imobiliário de CRI, você tem que comprar ele ali no valor patrimonial ou abaixo. Vender abaixo disso, cara, tu tá entregando dinheiro de mão beijada para quem tá comprando de ti. Comprar acima, tu tá, de novo, entregando dinheiro de mão beijada para quem está vendendo para ti. Então, esse é um excelente balizador de preço. E, claro, pequenas variações, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, isso faz parte. Agora, o que a gente viu, alguns fundos de recebíveis sendo negociados até 10% ou mais de 10% abaixo do valor patrimonial, cara, isso não faz o menor sentido. Tá? Via de regra não faz o menor sentido. Tu pode, assim, adotar isso como regra e mais de 99% das vezes você vai estar certíssimo ao fazer isso. Então, o mercado exagerou demais da conta. Teve gente que aproveitou assim, de forma inteligente esse momento e comprou super bem. Mas assim, foi um exagero, posso dizer aqui sem medo. Cara, foi uma burrice atroz que o mercado fez. O mercado, assim, um coletivo de investidores, vamos chamar assim, fez e empurrou os preços para baixo. Por quê? Por causa dessa mania de perpetuar situações que são temporárias, né? Situações extraordinárias que acontecem num período de tempo, que são raras, aconteceram, e quando a turma viu aquilo, achou, não, daqui para frente agora é assim, quando não era. E aí o exagero foi muito, muito, muito grande. E, cara, para alguns investidores, pô, fez um estrago na carteira. Para outros, mais espertos, aproveitaram o momento e compraram fundos excelentes, de altíssima qualidade, num preço que, olha, não sei se a gente vai ver de novo, não.
Eu queria adicionar um negócio, Bruno, rapidinho, que eu concordo muito com isso. A gente fala no mercado aqui que o bom trade é que nem comer um peixe, você come o meio do peixe, você não come a cabeça e nem o rabo. Tem gente que come rabo de peixe e cabeça de peixe, mas é pouca gente. E geralmente dá errado, você tem que saber preparar muito bem a cabeça do peixe, o rabo do peixe. O bom trade, você come o meio dele. O que eu quero dizer com isso? Assim, estar nesse posicionamento, pô, eu vou pegar exatamente o momento que virou, que a inflação foi para lá, para cá, o CDI foi para lá, para cá, é errado. E a gente tem você vai conversar com seus amigos, todo mundo acertou, né? Todo mundo comprou quando estava barato, todo mundo vendeu quando estava lá no pico, assim, é difícil achar alguém que admite, fala, puta, me ferrei. Mas a verdade é que a grande maioria das pessoas se ferra fazendo isso, assim, é o mais padrão. Então, isso já aconteceu com algumas teses, a tese da inflação foi uma delas. Então, eu acho que é importante a gente estar bem posicionado. Pode ter um pedacinho da carteira para brincar, para lá ou para cá, mas é importante estar bem posicionado em teses seculares, né? Coisas que vão acontecer, é só a gente esperar. A inflação no Brasil, infelizmente, vai acontecer, é só a gente esperar. Ela está aí, e existem bons veículos para te proteger delas. Então você, como o Fai falou, vender isso daqui a um preço barato é duro. E uma outra questão que eu queria só adicionar é sobre o valor patrimonial. Assim, talvez as pessoas, muita gente não saiba como que é medido o valor patrimonial de um fundo de papel. Porque o fundo de tijolo, acho que o pessoal sabe, né? Falou, teu prédio aqui, vai um avaliador, vai lá, faz uma análise de mercado, fala, esse prédio vale tanto. E o papel? O que acontece? O papel também, acontece algo parecido, não tem um avaliador que vai olhar o papel, mas é feita uma análise sobre como aquele papel, quantos de juros aquele papel está pagando em comparação a quanto está os juros da economia. Quanto está uma NTNB, né, o Tesouro Direto, quanto está a curva de juros, etc. E o preço do papel ele é ajustado em relação a isso. E ele é inversamente proporcional. Se o juro sobe, o valor do papel cai e vice-versa. O que quer dizer isso, né? Só rapidamente. Se eu tenho uma impressora que me imprime 10 notas de 10 reais, que é, por exemplo, um papel que paga inflação mais 10, só para a gente inventar, e aí a impressora do governo está imprimindo notas de 20 reais, a minha impressora vale menos, a do governo é melhor. Se a impressora do governo está imprimindo notas de 5 reais, a minha está imprimindo de 10, a minha é melhor. Então isso daqui varia de acordo com a taxa de juros da economia. Então, se a gente está num momento em que as taxas de juros estão altas, hoje, por exemplo, a gente estava comentando aqui antes de abrir, pô, a NTNB está 6 e pouco já, significa que o preço patrimonial dos papéis está mais baixo. Ele encolheu. Então, o valor da cota patrimonial dos fundos também encolheu, dos fundos de papel. Tá? Então, aquilo que o Fai está falando é verdade, a gente tem sempre que negociar os fundos de CRI próximos da cota patrimonial, assim, acho que isso é uma verdade que poucos vão contestar, é difícil você justificar o ágio, mas vamos lembrar que a cota patrimonial também está amassada, ou seja, você está refletindo um ambiente macroeconômico de juros altos. Então você vê muitos fundos perderam aí 5, 10% do valor da cota patrimonial. Se os juros da economia volta, esta cota patrimonial volta também. E aí acho que muitas vezes, talvez também só para adicionar, muitos ouvintes, eles escutam sobre o conceito de duration. Tu fala, pô, quanto um fundo tem de duration, né? Quem lê e tal, vê muito disso. E duration é tão simples quanto falar quanto o valor patrimonial do fundo vai variar para cada 1% que varia os juros. Tá? Então, se o juros subir 1%, um fundo que tem duration de 5%, ele cai 5%. Esse é o conceito por trás aqui do nome. Então, o que significa se a gente vê lembra que eu estava dizendo assim, os fundos de papel inflação estão um pouco protegidos aqui nos dois cenários. Se você tem um cenário de melhora, em que os juros caem, estes fundos eles podem ter uma apreciação de preço. Não só de preço de mercado, que aí chega naquela situação que o Fai comentou que é ruim, né? Você tem um preço de mercado muito acima da patrimonial, não é isso. A patrimonial sobe. E aí se a patrimonial sobe, você ainda está fazendo uma boa compra. E se tudo deu errado, a inflação continua alta, você tem esses fundos aqui distribuindo bons dividendos, porque eles estão distribuindo essa inflação a maior. Então acho que tudo isso daqui para dizer o seguinte, gente, é uma classe de ativos que ela é bem protegida, ela performa bem um pouco nos dois cenários aqui, e a única coisa ruim é você acabar vendendo algo muito barato, porque você que desesperou, quis pular para uma outra classe, quis, ah, pô, deixa eu vou fazer meio a meio, eu vou ajustando no tempo, isso daqui ele acaba sendo uma receita para você, você acha que você vai ganhar 1% a mais aqui, você perde 5% na outra ponta.
Perfeita análise, Bruno. Pô, isso é bastante interessante, né? Porque no final do dia a gente está olhando para papéis de renda fixa, né? E esses papéis, né? A gente comenta bastante aqui internamente para nossos clientes, para nossa audiência, né? Eles têm uma marcação a mercado que muitas vezes os investidores acabam não percebendo por olhar em seus extratos aí uma marcação na curva. E isso faz total diferença para esse valor patrimonial dos ativos. Então, a gente sempre fala que o valor do ativo ele é inversamente proporcional à taxa de juros. Então, se a taxa de juros está subindo, que foi o que o Bruno comentou, esses ativos sofrem uma desvalorização. Se a taxa de juros cai, esses ativos sofrem uma valorização, né? Do ponto de vista de quem já está alocado. Bom, eu queria dar boas-vindas aí para o Roberto de Souza, que comentou aqui no nosso chat que é a primeira vez que está assistindo. Então, bem-vindo, Roberto. Espero que você fique satisfeito aí com o conteúdo que a gente está entregando. E fique à vontade para navegar nos conteúdos anteriores e olhar um pouquinho de quem já passou por aqui, do que a gente já comentou. Mas, Bruno, eu queria comentar outra coisa contigo, né? Dentro do MCCI, eu vejo ali que a MCCI é um dos fundos, né, da Mauá, que é praticamente voltado exclusivamente para ativos em IPCA, por isso é minha pergunta. Vocês focam mais em ativos do setor de logística, certo? Existe um porquê da escolha desse ativo? Ele é mais arriscado? Ele é mais seguro? Eu vejo também que tem alocações residenciais e comerciais. Pode dar um panorama desses diferentes setores ali dentro da carteira de vocês?
Não, claro. O MCCI, Matheus, ele é um fundo, como você comentou, é um fundo de CRI, de papel com um viés mais puro sangue, que a gente fala. Puro sangue significa que ele visa operações típicas imobiliárias. Uma operação típica imobiliária, ela não foge muito de um conceito em que eu tomo uma dívida usando um empreendimento, seja ele um prédio residencial, um prédio comercial, um galpão logístico, como garantia. E este empreendimento gera renda suficiente, mais do que suficiente, para pagar a dívida. Então, a relação, aquela é uma relação imobiliária, não é uma empresa que precisa operar, vender seus produtos no mercado para gerar renda, para pagar a dívida, não, é um imóvel que é alugado, gera essa renda e paga a dívida. Então, é isso que esse fundo faz, tá? Ele é um fundo high grade, ele tem operações aqui que tem uma característica de crédito mais, menos arriscada, né? Um pouco mais seguro, justamente visando essa estruturação financeira aqui, que garante, ou pelo menos ajuda muito, né, que a dívida seja paga. Quais são os mecanismos que fazem, que ajudam essa dívida a ser paga? E eu já vou chegar na sua pergunta, tá? Então, principalmente dois deles. O primeiro deles é esse, é você fazer uma dívida usando um imóvel como garantia que gera recursos mais do que suficiente para pagar sua dívida. Então, por exemplo, se você tem um prédio, né? Vou lá ter um prédio. E o prédio ele vale 100 milhões de reais, por exemplo, e ele gera 1 milhão de reais por mês de aluguel. Só um exemplo típico. Eu vou lá, eu faço uma dívida para esse prédio, para o dono do prédio, e uma dívida de 50 milhões de reais, que é 50% do valor do prédio, mais ou menos metade. Aí o prédio está 100% locado, está gerando 1 milhão de reais. A parcela da minha dívida, não é exatamente isso, mas só para ilustrar, é mais ou menos 500 mil reais, é mais ou menos metade, né? Dado que eu fiz uma dívida de metade do valor do prédio. Se o prédio está 100% locado, o que acontece? O dinheiro não cai mais na conta do proprietário, cai na conta de quem é o credor, do CRI, né, do papel. Cai 1 milhão de reais lá, paga a parcela de 500 mil, e os outros 500 mil que sobram vão para o proprietário. Tá tudo ótimo. Aí, pô, começou uma crise. Aí o prédio está, por exemplo, 70% locado. Não está mais gerando 1 milhão de reais, está gerando 700 mil. 700 mil estão caindo na mesma conta, naquela conta lá, que é a conta nossa, né? Paga a dívida de 500 mil, o que sobrou, que foram só 200, foi para o proprietário. Se o prédio
Então,
tiver
no final do
50%
dia.
locado, você fica ali. Você está sênior, que a gente fala, ao proprietário do prédio.
Exatamente. Isso é a minha pergunta. No final do dia, o risco continua sendo proprietário. A gente está nesse cenário desenhado e ainda 100% com o mesmo retorno que a gente tinha antes, né?
É isso. E aí, então, se o prédio tiver 50% locado só, eu ainda estou recebendo integralmente. O proprietário não está recebendo nada, mas aí é o problema dele. Aí você fala, tá bom, Bruno, e se o prédio tiver 0% locado, que não tem dinheiro? Aí não tem dinheiro, o que a gente faz? A gente bate lá no dono do prédio, fala, olha. Aí vem a segunda coisa que é importante, que eu falei, muito importante para essa questão do fluxo. A segunda coisa importante é você ter a chamada alienação fiduciária do imóvel, você ter aquele imóvel dado como garantia. Aí você vira para o proprietário e fala assim: olha, você precisa me pagar. Se você não me pagar, eu vou entrar com um processo de execução e eu vou tomar o seu imóvel de volta por 50% do valor que ele vale. Pô, ele vale 100, você vai entregar para mim por 50. Então, o que que acontece tipicamente nesses casos? O proprietário se vira. Ele dá um jeito de comercializar, de fazer uma venda desse imóvel ou de conseguir recurso de algum jeito para pagar a gente, que ele não quer perder o ativo dele por 50% do valor do preço. Então, essas são as duas características mais importantes quando você está fazendo uma concessão de crédito, é você estar tá preparado para agir nessas situações, você ter as estruturas financeiras que garantem isso. Por que eu estou contando toda essa história? Para dizer que quando você está buscando uma garantia, o mais importante são esses aspectos, o aspecto de geração de fluxo de caixa, né, locação e estabilidade do valor desse imóvel no tempo. Então a gente tem um olhar que é bem diferente do olhar de quem está, pô, comprando um fundo de tijolo, por exemplo, para valorização, que o que importa aqui é a segurança. Então, se você olhar no MCCI, como é um fundo que foca muito nessa segurança, nessa estabilidade, as garantias que estão por trás dos papéis do MCCI, na sua maioria, como você comentou, são segmento logístico e do segmento de prédios comerciais e do segmento residencial. O segmento logístico, ele é os maiores CRIs do fundo têm esse tipo de garantia. Ele foi o que performou de uma maneira mais segura durante os últimos anos. Então, não foi por coincidência que a gente montou o fundo dessa maneira. Porque, por mais que não fosse o segmento que era mais propício para ganhar preço, os galpões, em sua maioria, já são muito bem precificados, já estão caros. Construir galpão está caro hoje em dia. Mas é o segmento que tem a menor inadimplência. É o segmento que tem a menor vacância. É o segmento que, pô, se o cara sai, já entra outro. Então, a geração de caixa, ela é muito constante. Isso é muito bom para quem quer receber uma dívida. Os outros segmentos, comercial depende da região, está difícil. Mas a gente foca nas boas regiões, naqueles prédios que são os destaques nas suas regiões. Então, a tendência dele ficar vago também é menor, né? Ele continua gerando renda. E por último, o segmento residencial, que é um segmento que existe uma pujança aqui, uma demanda muito grande, uma demanda secular. É difícil você ter bons empreendimentos residenciais também na região de São Paulo, né, que é onde a gente atua, que não tenham procura. Então, olhando essa ótica aqui essa construção que eu fiz aqui de ter bons ativos que geram renda suficiente, a perspectiva dessa geração de renda é estável, você vai acabar caindo um pouco nesse segmento, principalmente o logístico e comerciais e residenciais em boas localizações. E é isso que o fundo tem, né? Tipicamente na sua carteira.
Boa, vou fazer uma pergunta e depois eu abro para o Fai e fazer outras. Dos ativos que vocês selecionam para dentro do portfólio, vocês dão preferência para ativos já performados, né? Ou vocês, porventura, colocam um BTC para dentro, algo a ser construído ainda, né? Onde, de certa forma, por mais que protegidos, né, por todas as características das alienações que são feitas, o risco acaba sendo um pouquinho maior por ser um ativo que ainda não existe, de fato.
Então, é uma ótima pergunta. Assim, o risco de desenvolvimento, ele sempre é um risco a mais no imobiliário. O MCCI, ele é um fundo, como eu comentei, ele foca muito nessa segurança. Então, ele é um fundo que ele não faz desenvolvimento. Ele faz somente imóveis já prontos, que já estejam gerando renda, tá? Já estejam gerando esse recurso. Você comentou de um contrato de build to suit. Muitas vezes um contrato de build to suit, ele está ancorado no crédito de uma empresa se o imóvel ainda não está pronto. Então, ele começa, você pode ter um imóvel a performar num build to suit que ainda está por uma, tem uma empresa por trás ali. E hoje na carteira a gente não tem nada disso, né? São apenas imóveis geradores de renda. O foco do MCCI é esse foco bem na estabilidade aqui do que você vai enxergar. Tá?
Perfeito. Fai, pergunta aí pelo menos umas duas perguntas que tu nunca fez para o Bruno e agora é o momento de fazer elas.
A gente estava falando antes aqui que as perguntas que às vezes eu tenho vontade de fazer são perguntas bem de analista mesmo, assim, mas eu preciso me controlar aqui para trazer tópicos que... essa conversa, na verdade, é para um público aqui da Liberta, né? Então, depois, Bruno, a gente... troca contato e se fala e entra em alguns outros aspectos ali. Coisas que eu acho que podem chamar a atenção da turma quando olha ali para o MCCI, que talvez você já tenha respondido aqui durante essa nossa conversa, mas eu acho que vale a pena dar uma lupa nisso. Olhando ali para a variação do valor patrimonial do MCCI, de alguns meses para cá, a gente vê uma pequena variaçãozinha negativa mês a mês. Eu acho que você já respondeu isso, mas para a turma que depois for olhar para o fundo, vai olhar aquilo e vai dizer, pô, mas o que será que está acontecendo aqui, né? Por que que isso aconteceu aqui? Então, Bruno, eu antecipo essa turma aqui, essa pergunta, porque certamente é algo que, para quem está olhando pela primeira vez o fundo ali, chama os olhos, né? Porque, pô, legal, eu vou comprar, vou receber o rendimento, pô, mas e o que está acontecendo com esse patrimônio aqui, por quê, né?
Perfeito, assim, isso aconteceu com todos os fundos da indústria, né? Não é só o nosso, e isso daqui ele é resultado da chamada marcação a mercado, momentos em que você enxergar uma NTNB subindo, né? No último ano foi de 5 para 6 praticamente em 2 anos, você vai ver a cota patrimonial caindo. Assim, isso é o correto financeiramente falando. Se não fosse assim, você estaria escondendo uma realidade do investidor, né? O valor patrimonial dos ativos, ele cai. Então, o que aconteceu no MCCI foi basicamente isso. Você tem, por outro lado, o efeito da inflação. Então, o efeito da inflação, ele vai... A gente fala, o papel vai ficando mais gordinho, ou seja, o patrimonial dele aumenta, porque a inflação impactou, né? E aí você pode escolher distribuir ou não distribuir aquela inflação como dividendos. Existem fundos que distribuem, existem fundos que distribuem menos. O MCCI, a gente tem uma perspectiva que, na verdade, uma filosofia de estabilização de dividendos. Então, preferimos manter um mesmo patamar do que você oscilar junto com a inflação, especialmente esses últimos talvez 18 meses que você teve uma inflação que variava muito, né, de mês para mês. Então você teve períodos de inflação muito alta, em que a gente não distribuía toda essa inflação, uma parte ela ficava ali engordando a minha cota patrimonial, o dinheiro estava lá guardado. E em outros momentos, como você teve a deflação, por exemplo, o MCCI foi um dos pouquíssimos fundos que manteve exatamente o seu patamar de distribuição. Então, por exemplo, em setembro foi distribuído 1,10. Em agosto, 1,10. Em julho, 1,10. Então, assim, a distribuição do fundo, ela vem no patamar aqui de 1,10 desde maio. e antes disso estava num real. A gente sabia, assim, que ia, não sei se a gente sabia que ia acontecer exatamente a deflação, não sei se a gente sabia que ia acontecer exatamente do jeito que aconteceu, mas a gente sabia que a inflação não ia ficar galopante daquele jeito por muito tempo. Então a escolha foi: segura, faz uma reserva. No momento que deixar de vir a inflação, você começa a gastar essa reserva para manter a distribuição. E foi isso que a gente fez. Por isso que eu entendo que a gente visa muito essa estabilidade de dividendos, porque lá dentro, no recheio do MCCI, eu tenho coisas muito sólidas. Tenho papéis high grade, que pagam direitinho, pagam bem. A casca do MCCI, que são as cotas, né, que a gente não tem controle, a nossa vontade é que ela reflita o máximo possível dessa dinâmica de segurança e estabilidade dos papéis. Então, uma maneira de fazer isso é você tentar estabilizar aqui as distribuições de dividendos. E acho que deu muito certo. E aí é um pouco do que você está dizendo. Você fala, pô, a patrimonial ela está caindo. Ela está caindo. Ela está caindo por marcação a mercado. Então, se você vê uma reversão desse movimento da NTN-B, você vê a reversão também da patrimonial. E também você tem a inflação que está sendo distribuída. Tá?
A inflação ela é distribuída por caixa? Quer dizer, a apuração do resultado do fundo é caixa ou é competência?
Existe a caixa e competência, né, que o pessoal fala. No nosso caso é caixa. Significa que eu só consigo distribuir realmente aquela inflação que virou caixa. Isso é importante, porque às vezes a gente pensa, pô, beleza, inflação mais 6, a inflação foi de 6, então significa que o fundo tinha 12 para distribuir. Não é verdade. O que continua recebendo é o 6. Só que o saldo devedor, quanto o devedor te devia, ele aumentou em 6 também. Que é aquele impacto da inflação. Então, quem compra NTNB conhece bem essa dinâmica. Você compra uma NTNB e você recebe só o cupom. E o seu
IPCA não
saldo devedor,
amortizando.
o IPCA não amortiza. Então, a dinâmica é semelhante. O que acontece é que você tem alguns fundos que atuam pelo regime de competência, como você falou, que aí é basicamente uma conta gerencial. Você vê aquele papel inchando, você tira dinheiro de outro lugar e paga aquilo que você ganhou.
Manda bala, Fai. Perfeito. Então, assim, a gente pode concluir que a inflação maior ou menor, no caso até a própria deflação, teve efeito sobre o valor patrimonial do MCCI, tanto quanto o aumento ou diminuição de juros, certo?
Não sei te dizer as magnitudes. A magnitude do
É,
aumento de
não em
juros,
termos
ela
de
com certeza é
magnitude, mas
maior.
de também
Mas
ter efeito.
sim, com certeza. Em todos os fundos, né? A deflação pegou a patrimonial de muita gente para baixo também. Acho que a gente estamos enxergando, né? Não vamos esquecer que tipicamente os papéis eles sofrem o impacto da inflação de 2 meses atrás, tá? Então a última deflação que teve ainda está pegando.
Boa.
Muitas patrimoniais estão caindo.
Bruno,
Entendi, né?
e a gente comentava. Desculpa, Fight, queres complementar?
Então, cara, é só para concluir assim
Manda, por
mais uma
favor.
vez, que eu acho que nunca é demais, né? O que o Bruno está dizendo aqui são reflexos no valor patrimonial ali do fundo em função de uma deflação que ainda gera algum impacto no fundo, mas que não deve gerar mais impacto. Então, muito cuidado quando olhar para aquilo ali que eu chamei a atenção e achar que, ah, não, então é assim que funciona, é daquele jeito que vai funcionar para sempre. Não, não é. Né? Não perpetue a situação, porque a gente ainda vê, talvez não no, 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 de uma forma tão forte, mas ainda vê impactos dessa deflação. E aí, Bruno, acho que vale a pena, cara, tu explicar para a turma por que que uma deflação de 2 meses atrás só agora vai ter efeito no rendimento, né? Por que que demora tanto para chegar no rendimento do cotista?
É por uma questão de como as coisas acontecem na prática, né? Quando eu vou lá fazer uma dívida, o CRI, acho que ele é um instrumento super artesanal, tá? Para um CRI desse, um CRI típico tem 4 ou 5 kits diferentes de documentação. Você tem o termo de securitização que rege a relação do devedor com a securitizadora. Você tem o outro documento, que na verdade o termo de securitização rege a relação daquele que investe com a securitizadora. Você tem o instrumento de dívida. que rege o devedor com a securitizadora. Você tem, por exemplo, alienação fiduciária, que é um outro documento. Você tem uma operação, pode ter quatro, cinco, seis kits de documentos diferentes, cada um com 50, 100 páginas. Tá? É isso que é um CRI, é um apanhado gigante de documentos. E lá estão previstas 1 milhão de coisas, dentre elas, o que vai acontecer com a correção de inflação. E lá nas cláusulas, tipicamente, né, a grande maioria dos papéis fala assim: olha, o papel será corrigido pelo índice IPCA de M-2, ou seja, mês menos dois, ou seja, 2 meses atrás. É assim que é feito. Por que que é feito assim? Por uma questão de pragmatismo de quanto. Quando vai chegar lá dia 31, a pessoa vai fazer a conta de qual foi a inflação, ela precisa entrar no site do Instituto, precisa ter a informação formal de quanto foi, né? E para fazer essa conta. A inflação, todo mundo sabe, sai mais ou menos no meio do mês. A inflação do mês passado. Então, no dia 31, você não sabe quanto é a inflação no mês. Então, você precisa ter um tempo. E às vezes atrasa, às vezes não sei o quê. Então, para praticidade, virou comum aqui que se use 2 meses de defasagem. Tá? É simplesmente por fim de praticidade. Alguns papéis usam um mês só, mas é raro. E aí, às vezes, dá problema, porque às vezes se o IBGE ou o FGV resolve demorar um pouquinho, já dá problema aí. Isso é um problemaço. Parece que é um problema simples, mas é um problemaço no aspecto documental. Você passar a data de apuração do saldo devedor e você não ter o número. Sabe? Parece simples, mas não é, porque imagina, às vezes você está falando de cifras de centenas de mil reais, porque 01 para lá, 01 para cá, ou milhões de reais, sabe? Então é difícil. Por isso que o pessoal usa 2 meses para ser, puta, tenho certeza que em 2 meses eu vou ter o número.
Perfeito. E olhando especificamente para esse ponto que tu acabaste de mencionar, você imagina que pelo menos até o final do ano a gente deva ter uma estabilidade ainda no dividendo pago ali para os cotistas?
Cara, é sempre complicado a gente falar em estabilidade, em dividendos futuros. Mas se você olhar as reservas do MCC, MCC ainda tem reservas, ele ainda tem um resultado bom. E a gente tem essa filosofia aqui de manter a estabilidade quando possível, sempre pelo menos em janelas ali de 6 e 6 meses. Então, dentro do mesmo semestre, a gente gosta de manter mais ou menos o mesmo patamar de distribuição. Eu acho que em geral a indústria está sofrendo, né? Então a gente ainda vai ver alguns dividendos ruins estou falando aí da indústria como um todo, porque como eu comentei, a deflação ela ainda tá no jogo, né? Ainda está tendo um impacto, a deflação de 2 meses atrás. Então ainda existe um pouco de chacoalho para a gente ver aí, mas depois eu entendo que essa inflação de 0,5, 0,6, acho que é o que deveríamos esperar, aí, inflações entre 0,4 a 0,6 acontecendo, dependendo da sazonalidade. E aí a gente volta um pouco para o normal dos fundos de CRI. E vamos lembrar que o normal dos fundos de CRI não é o que a gente teve no ano passado também, né? No ano passado a gente teve a inflação muito alta. Então era típico, né, as distribuições de 1 real, 1,10, 1,20. Até de papéis mais fundos mais high grade. E não é isso que é a realidade numa inflação de 5, 6. Na verdade, a gente vai ter que voltar para 2019, 2020, né? Quem lembra lá nas épocas que eram distribuições na casa de 70, 80 centavos. Que é o que condiz, né, com o número de inflação.
Boa. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma última pergunta aqui para o Bruno, né, antes das considerações finais. Assim, Bruno, a gente estava comentando ali, antes de iniciar a live, né, que, do ponto de vista de crédito, né, o setor logístico acaba tendo até uma preferência, né, ou até uma facilidade em relação a outros setores, dado a característica, né, de ser um setor muito mais resiliente do que se a gente for comparar com o residencial, que é muito mais volátil, né? Então essa seria a preferência de vocês, né, pela escolha de ter a maioria alocação nesse tipo de ativo. Mas dentre o setor, aí entrando um pouquinho mais no setor de logística, existe alguma coisa que te chama mais atenção? E aí eu emendo com uma outra pergunta, que é: qual o limite aceitável, pelo menos para um emissor específico, ter dentro do fundo uma concentração máxima?
Acho que alguns comentários. O segmento residencial ele é muito volátil no aspecto ciclos de construção e vendas, tá? E isso acontece pela natureza humana. A economia está boa, todo mundo vai, começa a lançar, aí preço de terreno sobe, preço de mão de obra sobe, aí tem um monte de oferta no mercado, e no momento que tá aquele, pô, tem 10 apartamentos para você comprar na mesma rua, aí começa a cair. Aí começa a cair preço, começa a cair velocidade de vendas, aí bem na hora que o cara que comprou o terreno há um ano atrás e pagou super caro, a hora que ele vai lançar já não tem mais comprador. Aí entra, aí a empresa está endividada, aí quebra. Aí tá. Então é assim que funciona o ciclo do residencial. Mas existe o residencial de locação. O residencial de locação, ele é diferente. Ele é muito menos cíclico. São os residenciais que nós investimos, tá? Eles são muito menos cíclicos porque você está falando de demanda de moradia. A demanda de moradia nunca vai acabar, né? As pessoas, elas, o cara, a pessoa pode não comprar o apartamento, mas ela vai locar um apartamento. Só esse comentário. Aí você comentou do logístico. Eu acho que o segmento logístico, ele, as pessoas têm que analisar ele sempre com uma ótica que o ciclo de construção é muito rápido. Você, uma empresa bem dedicada, consegue numa região, não sei que seja um terreno muito complexo, mas ela consegue em 6 meses colocar um galpão de pé. É muito diferente de um prédio comercial, que muitas vezes você precisa de 3, 4 anos. Significa que é muito mais difícil para esse segmento ter grandes ajustes de preço muito rápido, porque quando começa a faltar oferta, alguém corre e constrói em 6 meses, está pronto. Então, esse segmento, ele sempre é muito regido por essa dinâmica, tá? É importante a gente pensar nisso. Você não vai, mesmo nas melhores regiões como Cajamar da vida, dificilmente você tem, a não ser por acordos específicos, contratos de aluguel muito mais caros do que o restante. Só que agora a gente tem um momento em que o custo de construção está muito alto. Por alguns fatores, talvez o principal deles seja o aço, que subiu muito de preço, uma questão de commodity, e galpões e tipicamente tem uma componente alta de aço. Não só o aço, mas acho que o aço é talvez o pior. Os vergalhões, etc. Significa que para você construir um galpão, está caro, e muitas vezes o preço que você consegue alugá-lo não está valendo a pena pelo preço que você precisa. Que você gasta para construir. Então, o mercado, ele está um pouco no momento aqui encontrando o seu novo equilíbrio. O que para a gente não é ruim. Significa que aqueles imóveis que nós já temos como garantia, que estão locados, gerando renda, a probabilidade da empresa sair de lá e criar o seu próprio galpão, por exemplo, ela é menor. Então, acho que o jeito de a gente olhar o segmento logístico hoje é assim, tá? É um segmento que tem muita demanda, é uma demanda forte. É uma demanda puxada pelo e-commerce que não é temporária, ela veio para ficar, isso já aconteceu em países mais envolvidos. A malha logística no Brasil ainda é bem, bem, bem ruim, vai, ela é frágil, com exceções aqui de algumas grandes capitais, algumas grandes regiões metropolitanas, a maioria do Brasil ainda é mal servido. Então a gente tem muita demanda ainda para acontecer, mas ela respeita essas macrodinâmicas que eu comentei aqui de velocidade e custo de construção, tá? Aí a última coisa que você tinha comentado, desculpa.
Perfeito. Perguntei sobre concentração. Qual é o limite que você acha ideal ali?
A cartilha, assim, a regulamentação, ela fala em 10%. Existe, eu acho que cartilhas de crédito que falam de pulverização, né? Que você não deve passar um dado grau aqui de pulverização, mas eu acho que depende muito do tipo de veículo. Para fundos imobiliários de CRI, que tem. O CRI, lembra que eu comentei, ele é uma operação muito artesanal, né? São dezenas de documentos, dezenas de pequenas estruturas, de cláusulas, etc. O jeito que a gente gosta de fazer o crédito aqui é você estar muito inserido numa operação. Eu não liguei para um banco e eu, pô, o que você tem de CRI para me vender? Isso nunca aconteceu. O que acontece é que a gente vai atrás dos nossos próprios papéis, a gente faz esse trabalho chamado de originação, aqui dentro da Mauá Jive, a gente faz o trabalho de estruturação, né? Ou seja, toda essa documentação jurídica que eu comentei acontece aqui dentro, com os nossos olhos. Então eu estou lá vendo o que está acontecendo, a pessoa que originou o negócio está vendo o que está acontecendo. E no final do dia a gente chega numa posição que eu não sou um investidor qualquer no CRI. Eu tenho um pedacinho do CRI, aí se acontecer qualquer coisa, eu preciso chamar uma assembleia, a gente precisa ir lá discutir, etc. Nós somos donos daquele CRI. A gente tem 100% daquele papel. ou pelo menos mais do que 50%, porque significa que a gente manda ali se precisar ter qualquer tipo de discussão. Então, esse tipo de gestão de crédito é diferente da gestão de crédito, falar, pô, deixa eu pulverizar. É aquela pulverização cega, eu vou alocar em 100 CRIs diferentes e não vou conhecer muito bem nenhum deles, mas se der problema, vai dar problema em 2, 3, 4, dentro do todo eu estou defendido. A gente vai para o outro approach, em que eu conheço muito, são poucos ovos ali que a gente está dedicando nosso recurso, a gente conhece muito bem, foi a gente que montou e a gente é dono de 100%. Então é uma visão diferente aqui de crédito que permite você, muitas vezes, assumir concentrações maiores do seu patrimônio, tá? Que é o jeito que a gente faz.
Perfeito, Bruno. Fai, vamos nos encaminhar agora para o encerramento da live, infelizmente. Então, abre o microfone aí para fazer os teus questionamentos finais, ali, teus tópicos finais, comentários finais, enfim. E deixa aí aberto para fazer uma última pergunta para o Bruno, caso seja o ponto aí.
Maravilha. Bom, de recado final aqui, né? A gente falou muito de inflação e o impacto disso nos teus investimentos, né? Eu vi gente já torcer nessa época de deflação aí para que a gente voltasse a ter inflação, porque daí o rendimento do fundo imobiliário ia voltar a ser bom. E aquilo me doeu tanto na alma, assim, porque assim. Cuidado com o que você deseja, você pode conseguir, talvez não seja bom, tá? Porque pensa o seguinte: a inflação ela te gera uma perda de poder de compra permanente, um dano permanente. Uma inflação de, sei lá, 10% faz aquilo que custava 100 custar 110. Daquele 110 ele não baixa. Daí a próxima inflação vai ser mais caro do que aquele 110. Ou seja, a perda que você tem com a inflação ela é permanente. E o benefício de uma inflação mais alta no rendimento do fundo imobiliário, ele aconteceu ali naqueles meses e tal, naquele período, e depois ele foi embora. Então, a inflação, ela nunca é boa, mas ela tem o lugarzinho dela, que a gente falou aqui durante a nossa conversa, que é acima de zero, mas não muito longe dele, né? Ali na casa o Bruno trouxe um número aí, na casa de 2,5%. Então, assim, acima disso é ruim, abaixo de zero é ruim, ela tem aquele lugarzinho ali, é super difícil que ela fique lá. E assim, dependendo do que acontece, de onde ela está, a gente precisa pilotar a carteira um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Lembrando que, como o Bruno disse, né, o lugar legal da inflação seria, pô, ali na casa dos 4,5%, 5% no Brasil, só que ali não fica, né? Passa por ali, né? Passa lotado para cima, passa lotado para baixo, passa lotado para cima. Se a média estiver ali, a gente já está feliz. O ideal era que andasse por ali. E aí, quando a gente está muito longe da média, que é o caso da deflação ou de uma inflação extremamente alta, não perpetuar esses momentos que são extremos e raros, porque se você tomar por base que aquele exagero do mercado é onde ele vai ficar, é onde você vai posicionar os seus investimentos ali, ali é onde não vai funcionar. Você provavelmente vai estar posicionando, os seus investimentos de uma forma equivocada, não vai conseguir tirar o melhor proveito possível deles, talvez até se dê mal com eles. Então, é sempre bom ser moderado na hora de imaginar cenários ali para frente e montar a sua alocação dos seus investimentos do que ser mais extremo, né? Quando a gente vai para os extremos, a chance de errar é muito grande. Então, seja sempre moderado, sempre tome cuidado com situações extraordinárias e atípicas, no sentido de. Talvez seja melhor deixar para tomar uma decisão daqui a pouco, não exatamente agora, para não cair na armadilha de pensar que aquilo é o novo normal quando não é. A gente trouxe bastante dados aqui, bastante informações que corroboram com isso. Se você assistiu até aqui e conseguiu absorver isso, se dá conta disso e botar na cabeça que, pô, realmente eu tenho que agir mais com a cabeça e pensando sempre num cenário um pouco mais moderado do que esses exageros que se apresentam, eu acho que a gente cumpriu bem a nossa missão aqui, Matheus.
Excelente, Fai, muito obrigado. Acho que é um excelente ponto, né? A gente tem que ter essa diligência ali na hora de formar os portfólios e atento aí aos aspectos macroeconômicos ali para não cometermos algum tipo de erro na formação dos portfólios. Bruno, te agradeço imensamente por ter participado dessa uma hora aqui conosco. Foi de muito proveito, com certeza, para todo mundo que nos assistiu. E deixo o microfone aberto aí para fazer as considerações finais e já antecipo o convite para próximas lives.
Oba, agradeço muito o convite, Matheus. Obrigado, Faia, também pela aula. Concordo com tudo que foi colocado. Assim, quem assistiu a gente até agora, pensar um pouco em evitar essas situações extremas. E aí eu só relembro sempre, né, estar investido em crédito, especialmente atrelado à inflação no longo prazo aqui no Brasil, sempre foi um bom negócio, né? Então, estamos aí num momento em que as coisas podem dar muito certo, as coisas podem dar muito errado. A única coisa que a gente sabe é que teremos volatilidade e estar protegido dessa volatilidade é uma boa ideia. Então, acho que fica aí um pouco do nosso pensamento, é um pouco do que a gente está fazendo. A gente aqui da Mauá gosta de poder oferecer produtos que casam também com essa estratégia. E agradeço muito aí o time Liberto, por toda a parceria de sempre, por todo mundo que está assistindo a gente. Ficamos super à disposição aqui através do site da Mauá, do site da Jive, dos e-mails de relação com investidores, para que a gente possa manter o nosso contato. Obrigadão.
Boa, Bruno, muito obrigado. E muito obrigado ao especial, você que está nos assistindo até agora, durante o almoço, né? Véspera de feriado, amanhã é 15 de novembro, então, se você amanhã vai descansar, bom descanso para você. E na próxima semana nos veremos aqui novamente no canal do YouTube, agora simultâneo no Liberta Play. Então, novamente, se você não é cadastrado, se cadastre ali no site para ter acesso a todos os conteúdos já produzidos pela Liberta e também pelos próximos conteúdos que virão, que tenho certeza que vai vir muita coisa boa, tenho certeza que você vai gostar. Então, muito obrigado por essa uma hora, um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.